Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje no Conversa sobre Política estamos falando um pouco da trajetória da esquerda brasileira. Conversa com a gente o professor da Unicamp e sociólogo Marcelo Ridente. Também está conosco o jornalista aqui da Rádio Câmara, Inimar Simões. Vocês puxaram um assunto, Inimar, você e o professor, falando sobre a questão do camponês, do papel dele na década de 60 e também na inversão desse papel agora, né, como um protagonista. E parece que tem uma relação, professor e Inimar, da esquerda e do socialismo muito com o campo, né? A gente pode ver quando surgiu a Revolução Russa mesmo, a própria China, em Cuba, como lembrou o Inimar Simões, e aqui no Brasil um pouquinho parecido, né? Mas nem tanto, foi mais nas cidades mesmo, depois que a gente passou a ter uma urbanização. É natural nascer esse tipo de movimento das camadas mais populares, das pessoas que têm mais necessidades, que precisam mais de ter acesso às coisas, aos benefícios da sociedade organizada?
Tradicionalmente, na formulação dos autores socialistas, particularmente em Marx, que é o clássico, né, a ideia de uma possível revolução socialista viria dos países mais adiantados, mais desenvolvidos, onde o capitalismo e a produção industrial fossem mais, tivessem progresso, né, de uma sociedade que já poderia produzir teoricamente tantos bens em abundância que permitiria uma distribuição igualitária da riqueza. O que aconteceu, né, é que essa revolução, ao invés de ter historicamente, ao invés de como previam os socialistas em geral, e Marx e a tradição marxista em particular, ao invés dela ter sido feita em países desenvolvidos, ela começou na Rússia, né? E que é um país pobre, um país com relações capitalistas ainda pouco desenvolvidas, um país, digamos, sobretudo camponês. E depois na China a mesma coisa. E depois em Cuba, quer dizer, as revoluções socialistas do século XX não aconteceram em países de alto desenvolvimento industrial, mas ao contrário, em países de baixo desenvolvimento industrial. Inicialmente, na Revolução Russa, a ideia da Revolução Russa é que ela seria uma revolução europeia, não só russa. Ou seja, se vocês pegam o que dizia o Lenin, o Trotsky, os principais dirigentes da Revolução Russa, a Revolução Russa seria o início de uma revolução europeia e mundial, né, que mudaria a cara do mundo, né, a partir da possibilidade de criação de uma riqueza num modo de industrial desenvolvido. Acontece que a Revolução perdeu na Alemanha, perdeu na Hungria e ficou isolada, digamos assim, num só país, embora um país gigantesco, que era a União Soviética, que tratou de fazer, né, uma teoria, uma coisa que o Stalin vai desenvolver depois, que é o tal do socialismo num só país. E aí, enfim, não seria o caso da gente desenvolver toda uma reflexão a respeito, mas é muito complicado você pensar como é que você produz, você divide uma riqueza. Se não há abundância, você precisa ter bastante riqueza para produzir, né? E aí esses países socialistas acabaram fazendo, digamos assim, uma organização muito forte para desenvolver a economia e promover a distribuição, e ao mesmo tempo muito autoritária, né? Quer dizer, para fazer esse desenvolvimento, isso aconteceu de maneira que, como se sabe, que envolveu, digamos assim, um duro trabalho da grande maioria da população desses países para enriquecê-los sem que, efetivamente, depois houvesse uma apropriação coletiva dessa riqueza.
Marcelo, posso te perguntar uma coisa que você estava falando? Me veio à cabeça o seguinte: em 1953 morre o Stalin, né? Em 1956 tem a invasão da Hungria, né?
Isso, a denúncia do Khrushchev no 20º Congresso.
Aí tem aquela denúncia do Khrushchev e tudo. Eu sei que estava falando e fiquei me lembrando assim, há um momento, então, que há uma espécie de uma divisão das esquerdas, né? Começa a vir uma divisão, né? Em progressão aritmética no começo, né? Ah, e é curioso, quando a gente chega nos anos 60 aqui no Brasil, no final dos anos 60, nós temos essa divisão das esquerdas, tanto nos grupos de luta armada. Como a gente vai ter expressão também na divisão das esquerdas em relação aos partidos? Isso acontece até hoje. Quando a gente vai ver o quadro partidário brasileiro, nós temos aí uma meia dúzia de partidos de esquerda. cada grupo se considera superior em termos de análise da realidade, se considera superior em termos de elaboração de estratégias, se considera superior em termos éticos, ou seja...
Marcelo, você já avança pouco, né?
É, isso que eu ia te perguntar. A gente já brincou, houve comentários tão brincadeiros, é o seguinte, a esquerda sempre se divide na hora, né? Ela está sempre se dividindo, ela está sempre se antagonizando, né, internamente. Em que medida você acha que isso atrapalhou um pouco a nossa vida nos últimos tempos? Você acha que houve momentos assim que, puxa, essa divisão, digamos assim, bloqueou o nosso processo histórico? Atrapalhou?
Acho que quanto mais fraca a esquerda, mais ela é dividida. Uhum. Quando você tem um processo histórico mais forte, por exemplo, mesmo no pré-64, havia uma divisão, havia uma esquerda católica forte, que em boa parte estava organizada num movimento chamado Ação Popular. Havia o Partido Comunista, que era hegemônico, embora clandestino. Havia o Partido Comunista do Brasil, que tinha aderido aos chineses no conflito sino-soviético, mas que, de alguma maneira, costuravam, apesar das diferenças e dos ódios, até mesmo, por exemplo, um pequeno grupinho trotskista, que era o PO, Partido Operário Revolucionário Trotskista, inclusive um personagem do belo livro do Antônio Calado, o nome do livro é Quarup, quem quiser ler sobre essa época, um belo romance, deve ler o Quarup, do Antônio Calado. Ele tem um personagem chamado Levindo, que foi morto ainda antes de 64, que é inspirado num militante trotskista. Quer dizer, esse pessoal todo estava, de alguma maneira ou de outra, cerrando fileiras em torno das reformas de base, né, que se pretendia naquele pré-64. Então, quando há um movimento social mais amplo, eu diria que essas divergências, elas ficam mais diluídas. Depois que vem o golpe de 64, que é uma repressão brutal sobre os movimentos, e, no entanto, há uma politização de alguns grupinhos de vanguarda, a tendência é que, digamos, as divergências entre eles ganhem vulto, né, porque eles perdem, em grande parte, uma base social mais ampla que, de alguma maneira, davam vida aos projetos anteriormente. Há um processo de isolamento dessa esquerda, depois de 64, que, curiosamente, é mais isolada no movimento operário, no movimento camponês, mas que é muito ativa, sobretudo entre 64 e 68, na área da cultura, no teatro de arena, no teatro oficina, no teatro opinião, no pessoal do cinema novo, nas artes plásticas da nova objetividade brasileira, opinião 65, opinião 66. Quer dizer, tem um certo florescimento cultural entre 64 e 68, que é um florescimento cultural de esquerda, é muito importante na história da cultura brasileira.
Você acha que, hoje em dia, os verdes ocuparam o lugar da esquerda, das esquerdas, não?
Tem verdes de esquerda e tem verdes que não são de esquerda, né?
Tem verdes de esquerda?
Não, porque tem, por exemplo, tem hoje um movimento na Europa razoavelmente importante chamado ecossocialismo.
Uhum.
A ideia de que você tem que ter uma esquerda voltada para a temática ecológica. Eu acho que não tem outro caminho para a esquerda, não digo que ela seja, a não ser assumir as grandes questões ecológicas que colocam em risco a própria sobrevivência da humanidade se continuar havendo uma exploração tão absolutamente irracional como a que existe, né, hoje na face da Terra. Né? Então há um caminho aí que é um caminho ecossocialista, mas a gente tem, por exemplo, o Al Gore, que tinha sido vice-presidente dos Estados Unidos, que também reivindica causas ecológicas, grandes empresas que também o fazem, ou seja, também tem uma luta política permeando essa causa atual tão relevante como é a do meio ambiente, da preservação do meio ambiente.
Eu perguntei porque nessas últimas eleições o que a gente viu foi a causa ecológica, digamos assim, tomar um grande espaço, principalmente entre o eleitorado jovem, né?
Uhum.
E a gente vê poucas teses nas esquerdas sendo discutidas. Essa campanha nem houve discussão, tudo bem, mas é isso que eu estou te perguntando. Quer dizer, a gente vê pouco. As grandes causas da esquerda brasileira parece que desapareceram de cena, né?
A questão é que nós temos um governo hoje que é um governo que vem de uma tradição de esquerda, que escolheu um caminho de, digamos assim, composição dentro da ordem. Que, digamos assim, é celebrada desde o pessoal à direita, o Delfim Neto, por exemplo, como um pessoal à esquerda que acha que os enormes ganhos de condição de vida das pessoas vale a pena uma espécie... Eu diria que há hoje uma espécie de novo pacto social, né? Que é um pacto entre as grandes massas, despossuídas, que de alguma maneira estão recebendo Bolsa Família, está chegando a luz em casa, estão conseguindo, os movimentos de trabalhadores organizados têm conseguido algum aumento real de salário, empregos com carteira assinada aumentam, né? E de outro lado, digamos assim, as forças proprietárias, a chamada burguesia brasileira ou internacional, né? Embora fazendo essas pequenas concessões, consegue fazer o próprio capitalismo no Brasil dar um salto produtivo, como há muito tempo não havia. Então, isso, de alguma maneira, faz lembrar o que no pré-64 se chamava o pacto populista, né? Que era um pacto dos trabalhadores e dos empresários pelo desenvolvimento, que, de alguma maneira, excluíam os trabalhadores rurais, que, digamos assim, no pacto atual, de alguma maneira, estão sendo incorporados a um outro tipo de pacto, né? Que, digamos assim, a extrema-direita odeia porque ou mesmo a direita odeia porque, digamos assim, porque de alguma maneira promove socialmente estratos sociais que historicamente são deserdados no Brasil, né? E que ao mesmo tempo a esquerda também vê com o nariz torcido, porque a questão do socialismo foi colocada para daqui 100, 200 anos, ninguém mais fala nisso.
Professor Marcelo, ainda dentro deste assunto, o Inimar falou da questão dos verdes, mas outro dia eu estava começando um estudo, uma pesquisa sobre ideologias dos partidos, e a impressão que eu tenho é que até partidos liberais, como o Democratas, por exemplo, ele tem, na hora de fazer a campanha, Inimar, um discurso de esquerda, porque o que acontece? O povo entende mais, na minha opinião, não sei se o senhor concorda com isso, Inimar também, entende mais demandas que são mais próximas deles, eles não entendem essa coisa muito teórica de que o Estado deve se ausentar e que a iniciativa privada deve tomar conta. Então, a impressão que a gente tem não é que está todo mundo querendo navegar nas águas das esquerdas, não?
Eu acho que as pessoas estão um pouco preocupadas em rotular direita. Até se você perguntar, muitas vezes vão dizer que são de direita, porque pensa que direita é ser direito, é ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, etc. Então, mas digamos assim, as causas que são, digamos assim, melhorar de vida, ter uma casa melhor, poder comer mais, poder ter acesso a uma diversão ou outra, a luz, água, esgoto, quer dizer, é isso que a grande maioria da população deseja, né? Claro, na tradição socialista isso é pouco, né? A ideia é que haja uma distribuição coletiva da riqueza que seja coletivamente produzida. A tradição socialista pensa que não faz sentido ter uma minoria que se aproprie da riqueza produzida pela maioria. Se todos produzem, todos têm que ter acesso a essa riqueza. Só que esse é um jogo político duro, né? E ao mesmo tempo, né, a discussão é em aberto. Não, como você perguntou, não dá para dizer. Outros analisam ao contrário, que o André Singer, por exemplo, que é um professor da USP, que foi assessor do Lula, tem escrito alguns artigos que têm tido repercussão tanto na imprensa como na academia, dizendo que, digamos assim, há uma massa que ela ao mesmo tempo quer alguma transformação, mas ela ao mesmo tempo é relativamente conservadora. Ela tem um certo receio de grandes transformações. E que o Lula, de alguma maneira, contempla esse desejo de pequenas mobilidades sem, digamos assim, um risco de uma ruptura que não interessaria, na opinião dele, para essa massa de trabalhadores desorganizados. Ao meu ver, é meio relativo, porque os trabalhadores organizados têm também apoiado o governo.
Mas agora tem uma questão, viu, Ridente, que eu ia te colocar assim, meio que para encerrar minha participação aqui, é que aquele artista dos anos 60 que nós acostumamos a acompanhar, que propunha grandes mudanças na vida, grandes mudanças no mundo, esse artista hoje em dia, a gente fica olhando, a gente fica achando assim, poxa, o cara está querendo um programa novo, um talk show, né? Quer dizer, também mudou muito o artista que foi o grande, né? Foi aquele personagem, né, na vida brasileira, que tanto puxou, desenvolveu e tematizou. Hoje em dia, você não acha que esse pessoal aderiu muito ao quero ser celebridade também? Não acontece uma coisa assim, não?
Com certeza aderiu, mas eu acho que isso não é só uma questão de culpa ou traição ou má vontade.
Claro.
Uma vontade dos artistas.
Uhum.
É que o processo todo mudou. A indústria cultural dominou completamente o cenário. Então, se a gente pega, por exemplo, a trajetória, os livros do Chico Buarque de Holanda, nós vamos ver um certo desencantamento em relação a isso. Mas a gente tem, por exemplo, no teatro em São Paulo, um florescimento grande de um movimento chamado Arte contra a Barbárie, que tem feito, digamos assim, intervenções e atuações que a gente não poderia dizer que são totalmente engolfadas pela lógica aí da celebridade. É um pessoal que faz teatro com fé, que acredita, etc. Sem dúvida, houve durante esses últimos 40 anos um trajeto no sentido da institucionalização. Eu acho que muito daquela agitação dos anos 60 é porque o Brasil estava mudando muito rápido. E esses setores médios estavam se escolarizando. Muita gente chega nos anos 50, 60, na primeira geração universitária, filhos de imigrantes internos, querendo um lugar, e não havia um lugar para eles na estrutura da sociedade. Né? As profissões liberais eram mais antigas. Com a modernização da sociedade, desenvolvimento das empresas, dos canais de televisão, da indústria fonográfica, depois da internet, as agências de propaganda, o cinema, o teatro, começou a universidade, que cresceu enormemente, começou a ter emprego e um lugar dentro da ordem, mesmo para esses profissionais, digamos assim, de classe média intelectualizada, que tinham se revoltado nos anos 60. Então, de alguma maneira, há uma tendência à institucionalidade, ou seja, que a sociedade se organize de uma maneira que deu lugar para esses, para essas pessoas. A revolução perdeu, né? Então a tendência é que elas realmente fossem acompanhando o movimento dessa sociedade, não uma coisa que se reduzisse, digamos assim, a alguém que por má vontade ou por traição tenha abandonado os seus ideais.
Professor Marcelo Ridente, que é da Unicamp, também sociólogo, autor dos livros Brasilidade Revolucionária e O Fantasma da Revolução Brasileira, que estão sendo aí comercializados pela editora Unesp. Quero agradecer ao senhor pela gentileza da entrevista e esperamos ter uma próxima oportunidade para conversar mais sobre esse assunto, professor.
Com muito prazer, conversarei de novo com você, Carlos, com o Inimar, com toda essa gente aí que ouve o nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu quero agradecer ao Inimar Simões também pela gentileza de participar do Conversa sobre Política, Inimar.
Não, muito obrigado pelo convite. Um abraço ao Marcelo Ridente também. Espero que a gente volte a conversar sobre esse assunto, que ele não se esgota de maneira alguma no programa, né?
Com certeza. Bom, Conversa sobre Política tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos e Paulo César Gomes, a apresentação é de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse o www.radio.câmara.gov.br e você pode acompanhar também pelo Twitter no Carlos Oliveira 5, www.twitter.com/CarlosOliveira5. Então, até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.